Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas ouvidos pelo Senado defendem quebra de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Congresso aprova a proposta que garante orçamento para ações e programas durante a pandemia. Senado homenageia 61 anos de Brasília, capital do país. Boa noite. O Senado vai analisar nos próximos dias a proposta que impõe a quebra de patentes sobre vacinas e medicamentos que combatem a Covid-19. A proposta foi defendida hoje por especialistas ouvidos em uma comissão do Senado. Eles ainda negaram o risco de sanções jurídicas com a aprovação de uma quebra temporária de patentes. Com a quebra de patentes, as vacinas contra o coronavírus, por exemplo, que hoje são comercializadas exclusivamente pelos laboratórios que descobriram os imunizantes, passam a ser produzidas também por outros laboratórios, ampliando assim a produção em larga escala das vacinas. A repórter Regina Pinheiro tem mais detalhes.
Em debate online com os senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, respectivamente autor e relator do PL 12 de 2021, que suspende temporariamente patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19, especialistas como o advogado especializado em propriedade intelectual, Pedro Barbosa, negaram risco de sanções internacionais.
Se o Brasil decreta uma licença compulsória amparada na legalidade constitucional e na legalidade da Organização Mundial do Comércio, interpretações jurídicas criativas não nos farão ser sancionados internacionalmente.
Paulo Paim também contestou a possibilidade de retaliações.
Diga para eles dizer um país do mundo que sofreu retaliação.
Nelsinho Trade informou que vai apresentar um texto alternativo ao projeto com foco na agilidade do processo.
Esse substitutivo é um consenso entre o direito à saúde e o direito à patente. Oferece agilidade para o governo federal tomar providências quando necessário.
Nelsinho anunciou que o projeto deve ser incluído na pauta do plenário na próxima semana.
E a comissão do Senado, que acompanha ações contra a Covid-19, debateu o uso de remédios no combate ao novo coronavírus, o chamado kit Covid. Apesar de ser contrário ao tratamento precoce, o Conselho Federal de Medicina defendeu a autonomia do médico. Repórter Rodrigo Rezende.
A microbiologista Natália Pasternak ressaltou que os remédios do chamado kit Covid, como cloroquina, ivermectina e azitromicina, foram reprovados após analisados.
Não é que não existem evidências ainda, é que já existem evidências de que esses medicamentos não funcionam. E esse kit contém um antibiótico que está sendo usado indiscriminadamente no Brasil inteiro.
Apesar de se manifestar contrariamente ao kit Covid, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Dimmer, destacou que o médico, embora autônomo, pode ser punido por indicações inadequadas.
Esse parecer não é habeas corpus para ninguém. O médico deve ter dever de atualização. Isso chama-se dever de conhecimento científico.
Segundo a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, uma pesquisa mostrou que grande parte dos pacientes que chegam à UTI tomaram algum remédio ineficaz para a Covid-19.
E aqui no Rio Grande do Norte tem o Instituto Laís da Universidade, que fez um levantamento, 90% dos pacientes, poucos, que chegaram à UTI, estavam tomando esse kit de prevenção.
Kátia Abreu, do PP do Tocantins, afirmou que o uso indiscriminado de remédios deu uma falsa sensação de proteção.
O Congresso Nacional analisa hoje o projeto que vai autorizar a liberação de recursos para programas emergenciais na pandemia. A equipe econômica deve repassar 10 bilhões para o Programa de Manutenção de Empregos e outros 5 bilhões para o Pronamp. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
O chamado PLN2 exclui do teto as despesas momentâneas com a pandemia, incluindo as de saúde e as com programas emergenciais de crédito. Na prática, a equipe econômica fica desobrigada de indicar os recursos que vão bancar essas despesas. O líder do Democratas, senador Marcos Rogério de Rondônia, citou a liberação de 5 bilhões de reais em créditos para micro micro e pequenas empresas pelo Pronamp e de 10 bilhões de reais para o programa de manutenção de empregos, que permite a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho.
Destravar o orçamento e dar ao governo a possibilidade de executar programas emergenciais nesse momento é fundamental. O Congresso, aprovando essa matéria, vai dar condições do governo seguir com as pautas importantes, sobretudo na área social.
O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ponderou que esse projeto vai livrar o presidente da República das pedaladas fiscais.
Não deixa de ser curioso observar o contorcionismo do governo em criar a cada dia um novo remendo para tentar tornar viável um governo que precisou lidar com a dura realidade da pandemia.
O projeto também permite a liberação de recursos para municípios inadimplentes com até 50 mil habitantes e para obras de infraestrutura portuária.
E o projeto que endurece as penas para crimes cibernéticos voltou ao Senado. A intenção é punir com mais rigor golpes por meio eletrônico que têm se tornado comuns durante a pandemia. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Aprovado com mudanças pela Câmara dos Deputados, já está de volta ao Senado o projeto que amplia as penas para crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos. Pela proposta, a punição será de 4 a 8 anos de prisão para golpes virtuais. O autor, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, citou as fraudes com o auxílio emergencial e com as transferências eletrônicas via Pix.
Só no auxílio emergencial foram 600 mil pessoas que sofreram fraudes. Só no WhatsApp, agora, 11 milhões. Então é golpe todos os dias. E um alerta, a implantação do Pix tem que ser muito bem acompanhado.
O aumento desses golpes na pandemia também foi destacado pelo relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro. E se cometido com o uso de servidor de informática mantido fora do país, a punição será acrescida de um a dois terços.
Em sessão especial virtual, o Senado celebrou os 61 anos de Brasília. Os convidados lamentaram a crise de Covid-19 que não permitiu celebrar o aniversário da cidade. Para a bancada do DF, Brasília trouxe mais desenvolvimento ao país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Como poderei viver sem a tua, sem a tua?
Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília foi homenageada no Senado pelos seus 61 anos em sessão virtual, em razão da pandemia de Covid-19. O vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, disse que em vez de comemorar, há o que lamentar.
Não temos o que comemorar, e sim de respeitar a dor de todas as famílias que perderam seus entes queridos.
Nascida na capital, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, reconheceu a grandiosidade da cidade e lamentou a crise sanitária com a Covid-19.
O Brasil inteiro está de luto, mas com a aceleração da imunização e a colaboração de todos, vamos conseguir virar essa página e resgatar a normalidade de nossas vidas. Hoje eu enxergo Brasília como um maravilhoso poema escrito às muitas mãos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a homenagem, disse que a capital, no Planalto Central, trouxe desenvolvimento para o Brasil.
A construção de Brasília foi o ápice deste país. Quero homenagear a todos que aqui vieram com a coragem de acreditar e lutar por um país melhor, mais igual e de todos os brasileiros.
Roosevelt Beltrão, presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, pediu ajuda para manter viva a memória da transferência da capital.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.